Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 16, estresse, trabalhando os últimos e subitem do capítulo, que é a terapia para o estresse. Vamos ver o que ela propõe aqui para nós. Vamos fazer, né, minha gente? Porque vem da espiritualidade isso aqui. Se você tiver com estresse, não briga com isso que a gente vai estudar agora, não. Porque isso vem da espiritualidade. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim, para todos nós. A crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Isto porque, ultrapassando os limites imediatistas da existência orgânica, essa convicção dilata a perspectiva de felicidade, demonstrando que, não sendo conseguida de imediato, se-lo-á, sem dúvida, um passo à frente, em razão da dilatação do tempo e da realidade do mais além, facultando realizações contínuas, ricas de experiências negativas e positivas, que definem o rumo da plenitude. Nós estudamos muito essa questão da dualidade, né? Deus fez o dual, ou seja, ele fez uma coisa, deixou livre para a escolha. Então, você tem a escolha certa e a escolha errada. Então, quando a gente vive nesse processo, a gente está crescendo, a gente está aprimorando a partir das nossas escolhas. Então, quando eu escolho o certo, ótimo, beleza. Quando eu escolho o mal, eu vou ter que refazer o caminho. Então, o dual que existe no universo, pelo menos aqui próximo a nós, né, é essa possibilidade que nós temos de crescer pelas escolhas. Então, as escolhas têm que ser um processo de crescimento, não de um processo de auto, de auto-egocentrismo, né, propulsão do ego inferior. Não. As escolhas são um projeto divino para a gente poder saber escolher o que é certo e o que é errado. Se eu escolhi o errado, volto atrás e busco o certo. Agora tem pessoas que fazem o errado e continua, permanece no errado só para garantir a fala dele, a proposta dele. Não, você tem que reconhecer. Olha, eu fiz errado, não está legal. Vamos fazer de novo. Mediante essa atitude mental e emocional, surge alegria em face de demonstrar que a dificuldade de hoje é o prelúdio da conquista de amanhã, qual ocorre com a flor que se estiola para libertar o fruto e a semente que nela jazem adormecidos. Ao invés de uma existência linear que se inicia no berço e termina no túmulo, essa decorre da vida em si mesma, que é pré-existente e sobrevivente à disjunção molecular, resultando em aprendizagem contínua, na qual sucedem-se êxitos e aparentes fracassos que culminam em conquistas insuperáveis. Ninguém consegue atingir qualquer meta que delineie sem passar por acertos e erros, elegendo os processos favoráveis e eliminando aqueles equivocados sem desanimar, insistindo até a realização dos seus objetivos. Está vendo? É o que a gente tinha acabado de estudar aqui. Não foi certo, não foi legal, não persista no erro. Perder tempo com isso, nada, vamos lá, arruma. Hoje as empresas, né, têm esse controle de qualidade exatamente para isso, porque o erro não vá para fora da empresa, que o erro seja corrigido dentro da empresa, certo? Desse modo, a fé no futuro acalma as aflições momentâneas sem o apoio do conformismo doentio, porém proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da realidade. Esta postura impede a instalação da ansiedade em considerando-se a grandiosidade do tempo sem o imediatismo da ilusão, ao mesmo tempo enseja uma planificação de largo porte sem os incômodos da angústia ou da precipitação. Então, é tudo com calma, minha gente. A gente resolve. Nós somos bastante capazes para isso. As tensões, nada obstante, apresentam-se inevitáveis em razão do curso dos acontecimentos que não pode ser detido. Superada uma ocorrência, logo outra cerca-se, isto quando não se atropelam na velocidade dos fenômenos humanos. A maneira, porém, como são analisadas para serem aceitas, respondem pela emoção com que são enfrentadas. Quando o indivíduo se educa na compreensão dos deveres que abraça, deduz de imediato quantos esforços devem ser envidados a fim de que se consumem com eficiência os resultados em pauta. Programa, então, como enfrentar cada fase, a forma de executar cada tarefa, evitando-se a fadiga excessiva, o desgaste emocional, a irritabilidade que decorre normalmente da indisciplina e da rebeldia, da irritabilidade que decorre e do trato e na convivência com as demais pessoas, com os deveres assumidos. Sem irritação, sem rebeldia, sem nada disso. Assumir um compromisso, vai lá e faz. Então, se você não quer assumir o compromisso, não assuma. Mas se você assumiu, vai lá e faz. Porque depois não adianta ficar arrumando desculpas, né? E aí você vai se estressar por isso. Então, tá bem fácil de tentar resolver essa coisa, né? Quando ocorrem situações estressantes, que são normais, de imediato, cabe-lhe a renovação de ideias, a mudança de realização, a busca do refúgio da prece renovadora, que robustece de energias psíquicas e emocionais, vitalizando sistemas físicos e psicológicos momentaneamente afetados. O ser humano necessita do trabalho que o dignifica, mas também do repouso que lhe renova as forças e faculta-lhe reflexões para bom e compensador desempenho. Desse modo, é impositivo para a preservação ou a conquista da saúde que se estabeleçam períodos para férias, para relaxamento emocional, para mudanças de atividades, para exercícios físicos, liberadores das tensões orgânicas e psicológicas, agilizando o corpo mediante caminhadas, massagens, natação, com a mente liberada dos problemas constritores. Então, aí está aí a coisa, né? Você pode fazer várias atividades para te liberar, mas não adianta você fazer isso estressado, né? Às vezes eu moro numa rua que muita gente caminha nela, com uma rua plana, e eu já presenciei cada fato interessante. Eu já vi duas pessoas caminhando e conversando, né? Como elas falam muito alto, aí a briga era pela fulana, porque a fulana ela vai ver comigo o que eu vou fazer com ela, porque eu vou fazer, vou acontecer. Pô, isso aí não vai resolver problema não, amigo. De jeito nenhum. Sabe, eu sempre combati isso. Você vai caminhar, caminhe em paz. Caminhe com bem, caminhe com Jesus. Sabe, não caminhe nesse estresse, não. Vai para uma academia dessa aí de exercícios, faça com paz. Tudo na paz, porque somente assim será possível lograr os êxitos que você está buscando ali, certo? É justo que o ser humano não esqueça dos limites da sua condição de reencarnação, portanto, sob imposições do carro orgânico, evitando sonhos de super-homem que alguns se atribuem. É, a gente mesmo quando vê aí umas coisas assim, né? Os super-homens sendo vencidos pelo desencarne. Então, vamos com calma. Sabe, a gente tem que saber até que ponto que eu posso ir. Musicoterapia e socorro fraternal ao próximo representam igualmente recursos valiosos para que a pessoa desencarcere-se da carga tensional e experimente a alegria de viver e de servir, sentindo-se útil. Sentindo-se útil. Isso é importante. Yoga e meditação, acupuntura e outros recursos valiosos, denominados alternativos, contribuem eficazmente para o relax, a renovação das energias gastas. Sempre quando alguém se oferece ao bem, é ele tocado pelos eflúvios da saúde e da harmonia, autorrealizando-se e aos demais ajudando. A busca da beleza, sob qualquer aspecto considerado, contribui para o retorno ao bem-estar, superando o estresse e a inquietação. Apesar desses recursos, se o paciente permanecer em transtorno por estresse, não deve-se adiar a assistência do psicoterapeuta, a fim de evitar a instalação de problemas neuróticos mais graves. Esforçar-se por viver com alegria em qualquer conjuntura é terapia preventiva e libertadora para os males do estresse. E assim ela vai terminar, né? Eu já vi médicos, né, em palestras que eu fui, o médico dizer que tem o bom estresse, né, que você tem que ter o estresse para a ação. E eu não sei se isso aí é estresse mesmo que dá a palavra, não, né? Seria assim, você tem que ter uma força para a ação. Mas não é estresse, não é uma força. Você, né, vai fazer um trabalho, você se energiza, se potencializa para aquele trabalho. Isso não é estresse, isso aí é um fator positivo. Estresse é quando a coisa fica tensionada, né? Muito bem, terminamos o capítulo 16. Vamos entrar agora no capítulo 17, já estamos quase terminando o livro, minha gente. Faltam só mais 3 capítulos, né? Não, 4, 17, 18, 19 e 20. Então, agora nós vamos estudar as fobias. Psicogênese das fobias, desenvolvimento fóbico, terapia para os transtornos fóbicos. Fobia, você sabe que é medos, né? Então, a psicogênese das fobias. Os transtornos fóbicos, ou medos exagerados, constituem sintomas neuróticos compulsivos, nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais em relação a determinado objeto ou situações, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Pessoas que têm medo de tudo, né? Nossa, morre de medo. Às vezes de coisas que nunca vão acontecer, mas ele tem medo. Ah, eu tenho medo de andar de navio. Provavelmente você não vai andar de navio, né? Porque hoje navio é só para cruzeiro, né? Não é mais para transporte, é muito difícil ver transporte de navio, pelo menos não tenho visto isso. Então, a pessoa já está com medo de uma coisa que ela não vai fazer. Ah, eu tenho medo disso. Nossa, aí já começa a criar aquele clima, né, mórbido, terrível, e isso aí vai atrair espíritos da mesma envergadura. Aí vai aumentar o medo. A gente tem que saber que nós vivemos em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Eles interagem, né? Então, precisa saber o que eu estou trazendo para mim. Qual é a interação que eu estou buscando, né? Então, certamente, agem como fatores causais ou desdobramentos das fixações em vivências reais já experimentadas, quase que diz respeito à angústia do peito. Noutras circunstâncias, podem decorrer de medos infantis não superados, em relação a roedores, aracnídeos, répteis, escuridão com seus fantasmas. Então, pode ser um processo que já viveu anteriormente. Eu conheço casos, né? A gente já conhece casos de pessoas que não suportam chegar perto do mar. Sendo o mar uma coisa tão linda, né? Não suportam. Por quê? Provavelmente tiveram uma desencarnação ali. Tem pessoas que têm medo de aranha. Eu, por exemplo, detesto cobra. Eu tenho um horror à cobra. Né? Então, provavelmente, eu já vivi alguma experiência com esse réptil. Quando eu fui no Amazonas, eu tive a possibilidade de ficar, bater uma foto com uma índia que estava segurando uma sucuri rolada no braço dela. Né? Eu fiquei desesperado com aquilo. Para eu bater a foto, eu tive que vencer muitas situações. Eu tenho essa foto hoje. Eu tive que vencer muitas situações, porque eu tinha horror à cobra, meu Deus. Eu perguntei para ela, mas isso não vai te picar? Ela falou assim, não, nessa época do ano ela não pica, não. Quer dizer, ela não tem medo nenhum, né? O meu tem. Então, as fobias são pessoais, né? Cada um tem a sua fobia, certo? Do ponto de vista psicanalítico, decorre de um perigo interno pulsional ou medo da explosão da pulsão e sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro de qualquer situação que o substitua. Então, é preciso que a gente trabalhe o seu medo. Ah, eu tenho medo de andar de elevador. Às vezes os psicanalistas fazem isso. A pessoa chega lá com uma fobia de elevador, eles pedem a pessoa para ir lá, né, subir no elevador e descer. Então, é um tratamento, né? Nós vamos continuar com esse assunto nos próximos áudios. Muita paz para você, fique com Jesus.